Conforme já havíamos anunciado anteriormente, já estamos recebendo aqui a presença do secretário da Saúde de Lagoa Vermelha, secretário Loir Morona. Como é que vai? Bom dia, secretário.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Com prazer que estamos aqui mais uma vez para trazer as notícias pertinentes à nossa secretaria.
Agora anda mais faceiro, né, secretário? Não que você andasse mal-humorado. Agora, passamos um momento bem turbulento aí, né? De notícias quase só ruim, né?
Digamos assim, um pouco menos preocupados, né, Paulo? A pandemia em si, ela nos tirou totalmente do nosso foco, né?
Que loucura!
Nós tivemos que abandonar vários projetos aí, projetos que estavam iniciando, outros projetos que ainda estavam no papel, estavam prestes a ser iniciados, e a gente teve que abandonar.
Para priorizar.
Para priorizar a pandemia, né?
Que coisa.
Então, agora a gente começa a retomar, até a gente perde a compreensão das pessoas, a gente vê, às vezes, tem pessoas que dizem, ah, eu estou esperando uma cirurgia de tal coisa que é eletiva, né? Não é urgência, há um ano. A gente tem que lembrar que a gente ficou 2 anos sem fazer nada, né? Então esses 2 anos que tinham tratamento para ser feito não foram feitos.
Só foi acumulando.
Só acumulando. Então agora, para que a gente possa voltar ao normal, não vai ser muito fácil, né? Não vai ser, a gente vai precisar de muito esforço, de muita concentração para tentar ampliar esses serviços aí. A gente sabe que os serviços, tanto de média e alta complexidade, eles estão bastante sobrecarregados. Uhum. Então, a gente pede um pouquinho de compreensão. Na medida do possível, a gente vai tentar resolver caso a caso, né? A gente tem tentado investir um pouco mais nessa questão, principalmente na parte cirúrgica, né? A gente tem comprado algumas cirurgias. Agora, nesse mês, vamos comprar mais algumas do hospital aqui de Lagoa Vermelha para que a gente possa fazer com que essa fila ande e não ficamos somente na espera do que o Estado tem a nos oferecer.
Uma das grandes reivindicações que a gente ouvia aqui era semanalmente, para não dizer quase que diariamente, secretário, a questão de um local para farmácia municipal, né, para poder acolher as pessoas, para ter um lugar mais digno. Finalmente vai conseguir ser realizada essa prática.
Paulo, acho que a todo mundo incomodava, né? E a mim, verdade, principalmente, porque eu passo ali em frente à farmácia todos os dias, de manhã e de tarde, para ir trabalhar, né? Da minha casa até a secretaria. E as pessoas acham que a gente, porque está trabalhando, fica indiferente. Não fica indiferente, toca na gente, né?
Frio, chuva.
E a gente sabia, desde que assumimos, de que a farmácia ela estava com uma estrutura física, embora muito boa a estrutura física da farmácia, bastante pequena, né? E já não estava suportando tanta demanda do município. Quando a gente faz uma oferta maior de serviços, né, mais consultas, atrás disso vem mais exames, mais remédios e tudo mais. Verdade. Então a gente tem que estar preparado. E aí então, com a vinda da pandemia, como nós falávamos antes, esse problema ele ficou mais aos olhos, né, da gente. Porque as pessoas não podiam ficar lá dentro. Antes ficavam lá dentro, então não parecia que tinha tanta gente, tanta fila, porque as pessoas ficavam mais próximas, ficavam aglomeradas lá dentro. E aí então, com a vinda da pandemia, que as pessoas tiveram que sair, a gente teve essa visão, né? Ou as pessoas que estavam mais por fora tiveram essa visão, mas nós já tínhamos essa visão de que a farmácia estava pequena. Porém, Paulo, não é fácil você encontrar um local. Né? Tem que ser um local que seja centralizado, tem que ser um local bem maior, tem que ser um local que tenha acessibilidade, né? Nós temos pessoas de idade que vão lá buscar medicamento, nós temos pessoas portadoras de necessidades especiais. Uhum. Então, não é muito fácil você conseguir. E a gente vinha em busca desse local já fazia bastante tempo, né? Até que surgiu a oportunidade nessa sala da esquina da Presidente Vargas com a Avenida Circular, né? Onde tinha uma loja de automóveis antigamente. Então, é uma sala que respeita todos esses pré-requisitos. Ela tem acessibilidade, ela tem os banheiros já preparados conforme as orientações que a gente necessita, banheiro masculino, banheiro feminino e para portadores de necessidades especiais. Uhum. Ela possui uma área de armazenamento, que será o nosso estoque, a nossa regulação de medicamentos, onde é permitido então entrar com o veículo lá dentro para descarregar. Você veja, nós tínhamos o nosso depósito antes na farmácia, lá na Secretaria Municipal. Aí, cada vez que precisava de medicamento, descia a Jane e sua turma a pé lá na Secretaria Municipal, pegar medicamento e subia novamente carregando medicamento. Aí nós conseguimos, então, no próprio prédio da farmácia, um apartamento acima. melhorou um pouco, mas aí tem aquele risco, né? Imagina, vocês já viram uma caixa de suplemento alimentar, de alimentação que vem? Ela é muito pesada. É. Né? Imagina uma pessoa descendo uma escada com aquilo lá, chega a acontecer uma queda, alguma coisa. Então a gente tinha que procurar esse espaço que fosse no chão, como se diz, né? Porém bastante amplo, que nos permitisse, Paulo, vislumbrar o futuro.
Certeza. Né?
Nós, daqui a pouco, estaremos inaugurando um posto de saúde enorme, o postão, nós teremos um outro posto de saúde, então a demanda pela farmácia vai aumentar. Então nós temos que pensar nessa questão de não só para o próximo ano, para o próximo, ou resolver só essa questão da aglomeração agora, mas para os próximos anos. Ali vai ficar bastante amplo, né, Paulo? Nós pretendemos aumentar bastante o número de guichês para atendimento e já colocá-los de acordo com a nova visão de atendimento humanizado. Nós pretendemos colocar um espaço bastante amplo para a espera das pessoas ali também e, na medida do possível, e tentar modernizar, principalmente a questão das senhas, né? Com um totem ali onde a pessoa vai escolher sua senha, se a senha é prioritária, se não é, e vai retirar sua senha para que possa aguardar, então, no conforto, numa cadeira boa, sentado, protegido da chuva, protegido do vento, dentro da farmácia.
A partir, né, de quando, secretário, tem previsão?
Nós pretendemos, eu assim, ó, no serviço público eu perdi a esperança de dar prazo, sabe, Paulo? Porque tudo demora mais do que a gente quer, mas a gente espera em 60 dias estar já na nova casa aí, mudado, já com todas essas questões. Nós precisamos adquirir novos móveis, nós precisamos, como eu falei com o pessoal da administração lá, nós precisamos encher agora essa. Porque a sala é grande.
É grande.
Né? Senão vai dar eco lá dentro de tão grande que é.
Precisa ter uma estrutura para receber.
Exatamente, e pensando no futuro, né, Paulo? Nós temos que pensar no futuro para tentar dar sempre uma qualidade melhor de vida para a nossa população.
Bom, secretário, até vão chegando outras perguntas, e isso aí você já está acostumado, é assim mesmo que funciona aqui. Pergunta para o secretário: quando sai o concurso para agente de saúde?
Esse ano ainda sai o concurso para agente de comunitário de saúde. Houve agora uma questão de que passou uma lei, juntamente com o piso salarial dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, o piso da enfermagem, né? Uhum. Também houve uma questão de alteração para melhor, e aqui uma comemoração, dos salários dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. Então, ainda precisa passar por sanção do presidente. Sim. Então, a gente tem que ver se, com esse aumento do piso salarial, se o governo federal vai fazer repasse, como vai ser esse repasse para que a gente possa contratar. Mas nós temos sim a perspectiva de realizar o concurso ainda esse ano, porque nós temos várias localidades onde os agentes comunitários de saúde ou se exoneraram ou se aposentaram.
Secretário, aproveitando a sua participação aqui, como é que está a situação da dengue, secretário, aqui em Lagoa e na região? Porque o senhor sabe que tem contato geral aí.
A dengue preocupa no estado como um todo, né? Nós somos um estado que não está acostumado, principalmente no diagnóstico e no tratamento da dengue. Eram esporádicos os casos que aconteciam todos os anos. Porém, esse ano a dengue veio com tudo no estado do Rio Grande do Sul, principalmente, né? Que antes era até por uma questão de aclimatização do próprio mosquito, né?
Exato.
Que antes morria no inverno, que as larvas morriam no inverno e tudo mais, e hoje isso não acontece mais. O panorama em Lagoa Vermelha, mesmo com todo o trabalho, nós temos 11 agentes de combate a endemias trabalhando todos os dias, indo de casa em casa, fazendo os PVE, que são os perímetros vetoriais especiais, que aplicam o veneno e tudo mais, e depois nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso aí. Mesmo com todo esse trabalho, ainda há um grande número de focos de mosquito. Então eu vejo assim, ó, um dia como hoje, né? Choveu o dia todo, a noite toda ontem, choveu ontem, hoje deu uma estiadinha. Não? Gente, 10 minutinhos, vamos dar uma volta ao redor do terreno, vamos conversar com o nosso vizinho, vamos ver se não tem água parada. Né? Basta uma tampinha de garrafa, uma casca de ovo, não precisa ser um balde de água.
Loucura, né?
E ainda aquelas pessoas que são resistentes, né, Paulo? Eu vejo o relato dos nossos agentes que vão em casa de pessoas que armazenam água da chuva e ok, perfeito, tem que fazer isso, né? Nós temos que aproveitar a água, porém armazenar da maneira correta, com uma telinha, com uma tampa. E aí pessoas com vários tambores, com a água aberta, cheio de larvas, né? E não fazem o devido fechamento desses galões, Ou o tratamento da água, né? Basta que você coloque um pouco de água sanitária na água ali, ou nossa velha que boa, já vai melhorar, já vai matar as larvas, não vai haver a proliferação de mosquitos.
Então não adianta esperar o inverno resolver a situação.
Temos que andar junto. Assim, ó, eu brinco com o pessoal lá que parece que o mosquito virou gaudério, virou gaúcho, né? Parece que ele tá voando de pala agora, né?
Tá,
porque ele não morre firme. Mais, né? Ele não morre mais.
Dá uma geada e ele tá firme.
Tá firme. Dependendo da geada, pode até matar o mosquito alado, aquele que tá voando, entendeu?
Mas a larva...
Mas a larva fica. É. Né? E assim, é só esquentar um pouquinho nos nossos veranicos e ela eclode e acaba formando o mosquito e aí começa tudo de novo. Então, assim, ó... A título de número de casos, de informação, o que a gente considera um caso positivo real? Aquele que é confirmado pelo LACEN, que é um laboratório de Porto Alegre. Né? Então, todas as pessoas que, porventura, fizeram teste de laboratório e foram positivadas, elas são consideradas suspeitas. É coletado sangue e enviado para Porto Alegre para que faça o exame do LACEN, para que se comprove se era dengue ou não. Porém, como eu falei antes, nós éramos um estado que não estávamos preparados.
Exato.
O LACEN está sem insumos, ou com poucos insumos para fazer exames. Então, os exames estão demorando muito para acontecer. Né? Nós temos hoje confirmados em Lagoa Vermelha, né, pelo LACEN lá, 3 casos.
Em resumo, é mais, secretário.
Sim, muito mais. Muito mais não, pelo menos o dobro. Né? Nós temos confirmados assim, por laboratórios, ou pelo menos pessoas que positivaram em laboratório, e os laboratórios nos notificam, até para que a gente possa fazer um trabalho especial na área onde essas pessoas moram. Nós temos 6 casos. Uhum. Né? Então, assim, essas pessoas fizeram a coleta de sangue, foram lá. Tem pessoas que ligam diariamente lá, né? Chegou meu exame. Né? E a gente às vezes chega até um ponto, que nem fala o ditado, com vergonha alheia, né? Yeah. De dizer, olha, não, ainda não veio o exame. Exames aí com mais de 15 dias aguardando para chegar. Então, a gente acredita que o número de casos seja maior, né? Visto que positivos por exames de laboratório nós temos mais alguns. Sempre que há uma notificação dos laboratórios de Lagoa Vermelha, e aqui vai o meu reconhecimento a todos eles, né, porque são muito eficazes e muito comprometidos nessa questão. Sempre que há notificação, lá em tal rua, fulano e tal, deu positivo no nosso teste aqui. Então ele passa a ser, como expliquei anteriormente, mesmo sendo positivo para o estado, para níveis de epidemiologia, ele passa a ser suspeito. Então nós fizemos todo um trabalho especial. Nós deslocamos a nossa equipe com uma máquina de aplicação de inseticida e é feita uma aplicação de inseticida no perímetro da residência ou do trabalho dessa pessoa que é suspeita.
As casas precisam estar fechadas na hora de fazer a aplicação, secretário?
É só uma pergunta que veio. É bom, porque dentro da residência, o que você vai fazer? Dentro da residência você vai utilizar os teus métodos, né, Paulo? Se você eliminar a água parada, não tem mais larvas para eclodir, tem só aqueles mosquitos voando, você vai com inseticida normal, com repelente, né? Aplica o repelente na pele, o mosquito vai sair por conta própria, ou aplica esses sprays que a gente tem em casa, ou o aparelhinho da tomada, aquele que vai acabar eliminando o mosquito. Então a gente faz essa aplicação, né? Só que essa aplicação ela tem um monte de requisitos que tem que ser seguidos. Por exemplo, hoje não tem como aplicar, porque está muito úmido. Né? Tem que estar seco, tem que ter sol, não pode ter vento. Daí alguém pode falar, mas e por que não aplica um inseticida na cidade inteira e acaba com essa bagunça? Porque ele é um inseticida não seletivo. Né? Ele mata tudo, que todos os tipos de insetos. Vai matar a abelha, vai matar a borboleta, vai matar o grilo, vai matar a mosca.
Aí o estrago é muito grande.
É muito grande. Então seria um crime ambiental para justificar um tratamento, né? Não sei se cabe. E a gente tem que seguir regras, né, sim, Paulo? Então as regras que vêm da coordenadoria são justamente essas.
Morte por dengue na região, alguma informação?
Não temos graças nenhum caso de morte por dengue. Em Lagoa Vermelha não tivemos nenhuma hospitalização também.
Nenhuma.
Mas, comentário das pessoas que tiveram dengue, né? Que falam, Zé, é terrível.
Eu tive um ex-colega aqui, que está agora lá na região de Novo Hamburgo, disse que foi muito pior para ele, teve 2 vezes Covid e 1 vez a dengue, né? Também é premiado. E ele diz que, olha, a dengue foi terrível.
A dengue derruba, né, Paulo? É uma dor, uma dor no corpo muito forte.
Olha aí, ó.
Uma dor de cabeça, assim, retroocular, ou seja, atrás do olho. Você sente uma dor de cabeça muito forte atrás do olho. Os teus músculos parecem... Uma pessoa falou, meus músculos pareciam que estavam apodrecendo.
Veja
de tanta dor. É dor nas articulações, é dor no... A pele pode apresentar erupções, né, na pele, como se fosse uma alergia. Aí você imagina assim, é uma cruz de uma pessoa que pegou bugre com uma pessoa que está com gripe, com uma pessoa que está com Covid, né?
É terrível.
Então a sintomatologia dela é bastante ruim, né? Ela deixa a pessoa bastante debilitada. Então, ninguém morreu. Não, mas, gente, olha, imagine assim, ó, para aquelas pessoas que precisam trabalhar. Né? Você ficar aí, às vezes, 4-5 dias sem poder trabalhar.
E com dor.
E com dor, né? E passando dor. E não tem medicação não que tem. Resolva, né?
Bom, secretário, já estamos nos encaminhando para o final. Covid, o que dá para falar?
Paulo, o Covid, ele, conforme a orientação do Ministério da Saúde, ele passou de uma pandemia para uma endemia, né? Ou seja, ele vai continuar surgindo os casos, né? E agora o comportamento dessa virose, ela vai ser da seguinte maneira. Existem momentos que ela vai quase se extinguir e de repente vai acontecer picos, né?
Pode acontecer.
Pode acontecer. Agora, nesse momento, por exemplo, nós estamos tendo alguns casos já pipocando, né? No, de positivos, geralmente você pega uma família, ou pega uma pessoa que saiu. Então, assim, ó, a minha recomendação, o que que é? Hoje não é mais obrigado utilizar máscara por lei, mas não, também não é obrigado não usar.
Exato.
Né? Então, se você se sente seguro usando máscara, eu vi nos eventos do final de semana ali, tanto lá nos carros antigos, como esse evento aqui em frente à rádio, muitas pessoas de máscara. E tem que ser assim. Se você se sente seguro em sair utilizando máscara, gente, nós já passamos 2 anos de máscara, né? Então não é vergonha, não é pagar mico, como os jovens falam, né?
Sim.
Vamos utilizar a máscara, se você acha, se você se sente seguro, né? Se você tem que proteger alguém na sua família que tem algum problema de saúde que pode acarretar numa piora por causa do Covid, vamos utilizar máscara nessas ocasiões, né? Já está bastante flexibilizada essa questão, mas dá para a gente tentar aos pouquinhos, né? E conciliando, né? Ó, tá muito aglomerado, muita gente, local fechado. Bom, vamos usar máscara, porque lá eu tenho minha avózinha que está com 90 anos, eu não quero levar para ela, então...
Tem que segurar as coisas.
É um pouco de consciência. Nada mais democrático que isso agora, né?
Que bom. Secretário, obrigado pela participação. Sei que temos aí muitas outras novidades. As coisas começam a andar não só voltados para essa questão da pandemia, também para a questão da dengue, então tem outras coisas acontecendo.
Temos novidades muito boas, Paulo, que se avizinham aí, não podemos ainda falar porque não depende exclusivamente da gente, né? Mas nós estamos trabalhando com muito afinco, lutando, na verdade. Há uma, digamos assim, uma queda de força com alguns outros municípios, né, a respeito desses serviços, mas dizer para a população que eu sou bom de briga. Então estou nessa peleia aí tentando trazer mais serviços e mais questões boas para a saúde de Lagoa Vermelha.
Certo, dia 26 de maio, não posso esquecer do seminário, né?
Ah, se eu não falo, a Gabriela me mata.
Lembrei aqui agora.
Nós temos o seminário das PICs, dia 26. Gente, muito importante que as pessoas participem desse seminário para conhecer o que são as práticas integrativas complementares. Uhum. Né? Muito importante na prevenção de doenças e também no tratamento. Como o próprio nome diz, são práticas integrativas complementares, ou seja, complementam o tratamento que a gente já está fazendo.
Que bom. Fica aí o convite ali na Casa de Cultura, né?
Isso, na Casa da Cultura nós teremos então no dia 26.
26 de maio. Tá bom. Obrigado, secretário da Saúde, Aloir Morona, participando com a gente por aqui. Agora 8 horas e 44 minutos. Eu confirmo 8 e 44. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes, então fique ligado.
Beauty Alessandra Teles está em novo endereço, Rua 7 de Setembro, 558, em frente à Lotérica Lagoense. E tem muitas novidades: enzimas para gordura, micropigmentação e remoção de sobrancelhas e boca com laser. Além do